UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 3:33. Boa tarde, eu sou Michele Bruck. Esse é o Expresso 104,5 da UFMG Educativa para você até às 17 horas. E por meio de uma residência artística de 30 dias, na pequena vila de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecida como Macacos, a banda instrumental de Bigode produziu o mais recente trabalho. A trilha sonora de Plano, montagem da companhia Sesc de Dança, surgiu antes mesmo da criação da coreografia, figurino e cenário do espetáculo. O trabalho conta com 6 faixas e está disponível para download no site da banda. Para compartilhar conosco como foi essa produção, a gente bate um papo agora com o saxofonista do De Bigode, o Guilherme Pelucci. Muito boa tarde, Guilherme. Bem-vindo ao UFMG Educativa.
Boa tarde, Michele, muito obrigado.
Prazer falar com você, viu?
É um prazer, é todo meu.
Ô Guilherme, como é que surgiu o convite para a produção da trilha sonora de Plano?
A trilha sonora do Plano? Eu sou muito amigo da Cassi, que é coreógrafa, ex-bailarina do Grupo Corpo. Uhum. E a gente já estava ensaiando de trabalhar junto há alguns anos atrás, assim. E aí, esse ano, 2014, ela foi e me ligou, falou, olha, tô pegando um espetáculo de um balé novo e eu queria que vocês fizessem a trilha dessa vez. E aí ela disse pra gente que a gente tinha total liberdade de fazer qualquer coisa que a gente quisesse, porque ela queria, por experiência, criar a coreografia em cima da trilha sonora, né? Uhum. Então, assim, a única diretriz que ela deu pra gente foi que ela disse, eu sugeriria que vocês fizessem alguma coisa que vocês nunca fizeram. E aí a gente aproveitou dessa prerrogativa para poder experimentar, né, mesmo.
Porque o interessante é que essa trilha, antes, isso que você falou é muito legal, porque antes da coreografia estar elaborada, quer dizer, você não sabia como é que seria o cenário, os passos, e a partir do zero absoluto, né, Guilherme? Começar essa viagem aí.
Exatamente, e é muito difícil, né, você começar um trabalho a partir da tela em branco, assim, uhum, né, do nada. E nós mesmos, assim, ficamos um tempo, alguns dias, matutando, pensando um pouco sobre como seria fazer uma trilha sonora do nada, até que a gente decidiu, não, vamos nos inspirar em alguma outra coisa, em alguma outra obra de arte. Não que a gente vá fazer uma cópia ou nada, uhum, não. Mas aí a gente escolheu um filme que a gente gosta muito, que é de um diretor francês, uhum, que chama Holly Motors. Uhum. E daí a gente pegou os personagens desse filme e pensando, pô, vamos fazer uma trilha sonora para cada personagem. Só que isso a gente não chegou a comentar no primeiro momento com a Cassi, que era coreógrafa, não. Uhum. Só depois que estava pronto que a gente falou, ó, foi inspirado nesse filme, mas não tem nada a ver. E, inclusive, assim, a coreografia mesmo não foi inspirada no filme, foi inspirada, uhum, na música, né?
Certo, certo.
Então,
certo.
Virou uma sequência de obras de arte, assim, encavaladas, né, de obra sobre obra, sobre obra, sobre obra.
E como é que...
Experiência interessante.
Como é que foi a organização das composições? Não essa primeira, não aquela lá, porque ainda focando nessa coisa do partir do zero, você ainda tem que organizar mais ou menos ali a composição, as faixas, como é que foi?
Sim, a gente fez uma proposta de organização a partir do que a gente imaginou de um gráfico do balé, assim.
Sei.
A gente pensou, olha, vamos começar com uma peça um pouco mais tranquila, depois tem o primeiro ápice, depois ela cai, depois tem o segundo ápice e depois ela tem um desfecho, como toda obra tradicional de balé, uhum, a trilha, uhum, de balé. Uhum. Só que aí a Cassi, quando ela ouviu a trilha, ela falou, não, vamos reorganizar isso aqui para a gente ter um gráfico um pouco diferente. Então ficou um pouco a critério da direção musical dela mesmo.
Ah, tá. Entendi.
Entendeu? Depois que a gente fez a trilha, a única coisa que ela fez foi reorganizar a ordem das músicas.
Entendi. Foi um desafio muito grande para vocês, Guilherme?
Foi, enquanto desafio, foi muito interessante, porque foi a primeira vez que a gente entrou num estúdio que era nosso mesmo, que foi nessa casa em São Sebastião das Águas Claras, né, Macacos. E a gente convidou um produtor musical, que é o André Veloso, para poder estar participando com a gente durante esse mês inteiro. Então ele ficava a semana toda morando aqui, e a gente ficava o dia inteiro e processo de composição. Não foi como se faz realmente um disco, que é você compõe durante um ano e depois você entra no estúdio e grava em 5 dias, por exemplo. Não, o processo de gravação aconteceu ao mesmo tempo do processo de composição. Então, assim, muita coisa a gente teve que aplicar o desapego, né? De entender se, olha, já tá gravado, vamos usar assim mesmo. Alguma coisa ficou desafinada, vai ficar desafinada. Fora do tempo, vai ficar fora do tempo. E assim por diante.
Uma licença poética, né, Guilherme?
Exatamente.
Você
então, interessante isso.
E é interessante porque o André Veloso, ele, como você falou, ele é engenheiro de áudio, mas também é produtor musical. É, e vocês, enquanto músicos, vão mais naquela coisa subjetiva, no ambiente ali da criação. E ele vem com uma coisa mais objetiva. E
exatamente.
Como é que foi esse diálogo entre vocês, assim?
O interessante é que o André, ele é um cara muito aberto, muito competente, assim, também. Então, muitas vezes a gente falava, vinha com uma ideia completamente maluca, por exemplo, sei lá, vamos colocar uma meia nesse microfone aqui e vamos gravar no banheiro. Falava, não, vamos lá. A gente fazia toda uma mobilização para poder levar tudo para onde é que seja, para testar o reverb, para testar, para usar o ambiente da casa também, enquanto processo de gravação. Então, o André, ele foi essencial, assim, para poder... É, dá um direcionamento no sentido técnico da gravação da coisa, mas ao mesmo tempo de conseguir explorar a liberdade que a gente estava buscando nesse disco.
Bacana. E como é que foi ver a montagem final, Guilherme? Ali, a trilha, a coreografia, figurinos, cenários, dançarinos, iluminação. Como é que deu aquele nó, aquele choque, aquela alegria misturada com aquela surpresa grande?
Ô, Michele, vou te falar que deu sim, viu? Foi incrível ver o projeto pronto, porque apesar de que a gente chegou aí em alguns ensaios da coreografia, a gente, de certa forma, acompanhou um pouco, o cenário, por exemplo, a gente só conheceu no dia da estreia. Então, a montagem final foi incrível. E, assim, eu tenho que dar mérito pra Cássia também, porque ela fez um trabalho de coreografia muito bom, valorizando bastante a música, sabe? Ela tem um lance, assim, que ela, quando ela falou pra gente que tava contratando de música, ela disse, não, porque pra mim o balé é a música vista pelos olhos, né? A música
bacana,
dançada. Então, assim, ela foi nesse lema dela e conseguiu representar muito bem os compassos, os ataques, ela conseguiu valorizar a música através da coreografia. Então, assim, ver isso no palco é muito gratificante, assim, porque nós que somos compositores, a gente identifica passagens e momentos e valores que a gente deu para a música, que ela conseguiu capturar essa essência e aplicar na coreografia visual, né?
Agora,
é lindo.
Eu posso imaginar, esse espetáculo realmente foi muito legal. Agora, Guilherme, o espetáculo, ele já foi apresentado e vocês disponibilizaram a trilha sonora agora, em dia 19, né, se não me falha a memória, no site de vocês para download. A trilha, ela pode ser vista de uma maneira isolada em relação ao espetáculo da companhia, do Sesc? Ou, digamos assim, ela ganha uma vida própria a partir daí?
Eu acho que sim. Sim e não, assim, porque... Como a trilha ela foi criada, de certa forma, foi o primeiro passo para o espetáculo, eu acredito que essa trilha ela tem uma, vamos falar assim, uma personalidade muito grande. É claro que vai ser, acho que não vai acontecer uma outra coisa, um outro espetáculo de dança sobre essa mesma trilha. Isso não vai acontecer mesmo, né? Porque ela foi pensada para esse espetáculo.
Lógico.
Né? Ela tem uma personalidade sonora, né, auditiva, tanto que a gente decidiu lançar ela como disco, né? Então, definitivamente é uma trilha que tem uma personalidade sonora forte, assim. Inclusive algumas questões técnicas de experimentação que a gente nunca fez, né? Na banda a gente não teve a oportunidade de fazer.
Por exemplo,
tem uma das músicas da trilha que ela foi gravada só com violão.
Olha,
só um dos músicos entrou no estúdio e gravou a trilha inteira sozinho. Então, uhum. assim, raramente isso aconteceria num disco da banda, né? De ter só um músico tocando quase que um solo o tempo inteiro. E a trilha, ela permitiu essa possibilidade. Ou então, por exemplo, teve uma outra música que cada um teve 3 minutos para gravar o que quisesse. E os outros membros iam sobrepondo sons, até que a música ficou completa por si só, entendeu? Então, como processo musical, eu acho que esse disco, essa trilha, ela tem a contribuir como em sua individualidade, sim, definitivamente.
Bacana. Guilherme, 2015 já está batendo na nossa porta.
Está chegando.
Projetos do De Bigode para esse ano que se inicia. O que a gente pode esperar? Tem show, tem álbum? O que vem por aí do De Bigode?
Tem muita coisa. 2015 vai ser um ano muito legal pra gente, que vai ser o ano que a gente vai lançar o nosso próximo disco da banda, que é o Garnizé, que está sendo patrocinado pela Natura. E a gente vai fazer o lançamento agora bem no inicinho do ano. Previsão aí de lançar em março. E esse disco, ele é um disco que a gente fez em homenagem à obra do Ataulfo Alves, que é um sambista mineiro, uhum. né? E esse disco, ele, eu não diria que eles são releituras, são certas homenagens mesmo, porque a gente pega alguns trechos e algumas partes de músicas do Ataulfo e cria e dá uma sonoridade, um caráter do rock instrumental, né? Como se fosse uma reinterpretação da música da década de 20 que a gente está propondo de uma forma diferente. E assim, agora no início do ano a gente faz shows em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Salvador. Vamos fazer uma turnê para lançar esse novo disco. E aí o ano inteiro fica por conta desse lançamento.
Quem
está
na produção?
Projeto da Natura.
Oi? Quem está na produção do Garnizé?
Quem está produzindo o Garnizé é a Quente.
Ah, legal.
E com patrocínio da Natura.
Vocês já fizeram o Natura Musical, né? Vocês já fizeram um show com o Ataulfo? Porque eu me lembro de aquele projeto compositores.br que homenageava o Ataulfo e vários, Vinícius, não sei quem. E era sempre uma dupla, uma banda instrumental e alguém cantando. Pô, tinha vocês?
Eu acho que... Tinha, inclusive esse projeto que a gente
falou. Eu acho que eu fui nesse show que você tá falando de Ataulfo Alves, eu tô me lembrando que eu fiz a abertura desse show, eu tô imaginando assim, mas era De Bigode, né?
Esse projeto compositores era muito o projeto bom. Do Pedro Alves Madeira.
Isso, sensacional, grande.
E ele convidou a gente para fazer essas primeiras releituras do Ataulfo Alves, uhum. e o disco surgiu aí, na verdade.
Ah,
a princípio ele era um disco despretensioso, um disco não, um show despretensioso, uhum. que a gente fez em homenagem ao Ataulfo, mas a gente gostou muito dos arranjos que a gente fez, e aí pediu o patrocínio para poder gravar, e a gente foi gravar nos Estados Unidos, gravamos nos Estados Unidos esse disco num estúdio que era totalmente retrô, assim, gravamos uhum. em fita de rolo, bem pra homenagear mesmo.
Lógico.
E pra poder chegar nessa sonoridade da década de 20, né? Mas com a pegada contemporânea.
Uhum. Só pra sintonizar, nosso ouvinte é Pedrinho Alves Madeira, é um produtor. Isso foi um projeto que aconteceu na cidade algum tempo atrás. Sempre unia uma banda instrumental e um cantor, ou enfim. E aí tinha como mote um determinado compositor. E foi sensacional o Ataulfo Alves, que eu me lembro perfeitamente, assim, que foi muito bacana no Sesc Paládio.
Época a gente chegou a tocar com o Vanderly,
exatamente. Eu lembro perfeitamente desse show, nossa senhora. Guilherme, antes de mais nada, toda a Rádio FMG Educativa deseja a você e os outros membros da banda um Natal maravilhoso, de muita luz, muita música, muitas alegrias. Mande, por favor, pro pessoal aí o nosso caloroso abraço e os milhões de beijos. Um Réveillon, um ano novo, uma passagem de ano sensacional e um 2015 de muito sucesso, e que o Garnizé seja aí um estouro só.
Muito obrigado, Michelle. Eu desejo a vocês a mesma coisa e para todo mundo que está ouvindo também. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E a gente espera que 2015 seja um ano ótimo para todo mundo, assim. Eu espero que comece bem, pé direito para todo mundo.
Com certeza. Muito obrigada pelo papo. Parabéns, sucesso e beijo no coração, Guilherme.
Muito obrigado, até logo.
Até logo. Muito bem, conversamos então com o Guilherme Pelucci, ele é o saxofonista da banda de Bigode, falando aí sobre a produção da trilha sonora Plano, realizada aí a pedido da Companhia Sesc de Dança, e no site do grupo é possível fazer o download aí das 6 faixas preparadas para o espetáculo. Anote aí, debigode.com, debigode.com. Vamos ouvir então De Bigode com O Intervalo.
MG Educativa, a estação do conhecimento.